Já foi explicado várias vezes que a ideia do Rashi, na sua explicação na Torá, conforme Rashi próprio fixa a regra, Anila Bati, ela Lipshuto Shalmikra, eu vim apenas explicar a forma literal do Pasuk. E mesmo nos lugares que parece à primeira vista que Rashi ele traz um Midrash, uma interpretação das palavras dos nossos sábios, mas podemos ver, depois que nós aprofundamos e entramos nos detalhes, que essa interpretação que foi trazida é necessária para entender a explicação literal do Pasuk, que é chamado Pshat. E se Rashi ele não antecipa e ele frisa que Raboteino Darshu, que nossos sábios interpretaram coisa parecida, nós entendemos que isso faz parte da explicação literal. Esse princípio é sobressaído na explicação do Rashi na nossa Parashá. Numa das suas explicações, nós vemos, depois que procuramos nas fontes, que a explicação contém três interpretações diferentes das palavras dos nossos sábios. Um, da Gemará; dois, do Sifri, que é um comentarista, um Midrash, em Parashat Vayelach; e no final ele traz uma interpretação que encontramos no Sifri, no nosso Pasuk. E na fonte dessas interpretações, nós vemos que não existe conexão entre elas. Mas Rashi junta elas numa explicação só, na sua explicação na Torá. Então temos que dizer que todos esses Midrashim estão ligados na explicação literal do Pasuk, que ela conecta entre eles. E mesmo a ordem que elas foram trazidas no comentário de Rashi é de acordo com a maneira literal do Pasuk, conforme vamos explicar adiante. O Pasuk da nossa Parashá, Vayavó Moshe, que Moshe veio, vai da Bênia, ele falou essas palavras, está escrito Hu Vehoshei Abinun, ele veio junto com Hoshei Abinun. Rashi cita as palavras Hu Vehoshei Abinun e ele explica. Aquele Shabbat era um Shabbat de Diusgi, ou seja, de dois líderes. Foi tirado a liderança de um e foi dado para o outro. Moshe Rabbeinu colocou um intérprete para Yoshua em vida, para que ele possa fazer o seu discurso em sua vida, para que não diga ao povo de Israel que na vida do seu mestre você não deveria levantar sua cabeça. E por que aqui chamam ele de Hosheia? Para dizer que ele não ficou orgulhoso disso, que mesmo que foi dado para ele essa grandeza, ele continua a se rebaixar como era desde o início. No início da explicação do Rashi, que ele fala Shabbat de Yuzgi Haitá, que era um Shabbat de duas lideranças, que foi tirado a liderança de um e foi dado para o outro, isso encontra-se na Masechet, no Tratado da Gemara, Masechet Sotá. A continuação da palavra de Rashi, que Moshe Rabbeinu colocou um intérprete para Yoshua, isso encontra-se no Sifri, na porção de Vayelach. E o contexto que é explicado na final da explicação do Rashi, por que ele chamou aqui Hosheia, isso se encontra no Sifri, na nossa Parashá, sobre esse Pasuk. Por que Rashi junta aqui esses três ditos diferentes numa explicação só? Mais do que isso, nesses primeiros dois assuntos na explicação do Rashi, número um, que era um Shabbat e duas lideranças, número dois, que Moshe Rabbeinu colocou intérprete para Yeshua, tem uma ligação entre eles. Também no segundo assunto é frisado como que passou a liderança para Yeshua. Mas o que está escrito na sequência de por que ele chamou aqui Hosheia, parece que não tem nada a ver com o que foi dito anteriormente. A princípio, e também, não somente que Rashi ele fixa isso aqui no mesmo de Buda Matril, no mesmo comentário, mas ele junta eles com assuntos anteriores, com Vav, que está ligando entre eles. Vav quer dizer uma conexão. Ele fala, Velama Korokai, por que chamou ele aqui de Yeshua? Como se essa pergunta desperta-se justamente depois da sequência que foi dita anteriormente, na explicação que ele falou antes, que era um Shabbat de duas lideranças e que Moshe Rabbeinu colocou para ele um intérprete. Essa pergunta, por que Rashi junta esses três assuntos com um comentário só, tem uma dificuldade maior. Não somente que esses ditos nós encontramos em lugares diferentes, em livros diferentes, em Midrashim dos nossos sábios diferentes, mesmo o próprio Rashi cita esses dois ditos primeiros em diferentes lugares na sua explicação, cada um como um dito independente. Em Parshat Pinchas, sobre o versículo Besamachta et Yadcha Alav, que Moshe Rabbeinu vai apoiar suas mãos sobre Yoshua, fala Rashi, dê para ele um intérprete para que ele possa discursar na sua vida, para que não digam no futuro por que você levantou sua cabeça na época de Moshe. E no início da porção de Vayelech, sobre o Pasuk, que não vou conseguir mais entrar e sair, fala Rashi, eu não tenho mais a permissão, que foi tirado de mim a liderança e foi dado para Yoshua. Ou seja, também conforme Rashi, esses dois assuntos, que foi tirado dele a liderança e que ele colocou em intérprete, não estão ligados um com o outro. E por que que aqui Rashi precisa juntá-los num único comentário no nosso Pasuk? Também temos que entender esse dito, que ele falou que era um Shabbat de Diusgi, de duas lideranças, que foi tirado a liderança de um dado para o outro. Nós encontramos na Gemara em relação a outro Pasuk, um Pasuk anterior, em Parshat Vayelech, que lá está escrito Vayelech Moshe Yoshua, Vaitiatzvu Be'ol Moed, foi Yoshe, Moshe Yoshua, e se prostaram no Oel Moed, no santuário. Então, a princípio, lá Rashi precisava trazer essa explicação desse Pasuk em Parshat Vayelech, que lá consta o texto Moshe e Yoshua pela primeira vez. Não podemos explicar que já que Rashi já trouxe o contexto dessa explicação no início de Parshat Vayelech, como vimos anteriormente, ele não precisa voltar novamente na sequência, na própria Parashá, sobre o Pasuk Vayelech Moshe e Yoshua. Porque se fosse assim, por que Rashi precisa também, na nossa paraxá, voltar? Se esse é o motivo, por que ele precisa na nossa paraxá voltar a escrever? E mais ainda, justo na nossa paraxá, Rashi acrescenta esse assunto, Shabbat Shel Diusgi Haitá, que é um Shabbat de dois líderes. Também não dá para entender em relação ao assunto que Moshe Rabbeinu colocou o intérprete. Rashi já trouxe esse assunto anteriormente, que Hashem ordenou para Moshe, tem Lotur Geman, dê para ele o intérprete, na Parshat Pinchas. E Moshe, com certeza, já cumpriu isso aqui. Então, por que Rashi precisa voltar e frisar isso aqui na nossa paraxá? Mesmo que nós vamos dizer que isso aqui é parecido com o que nós encontramos em vários lugares na explicação de Rashi, que um assunto ele explica no que ele explicou no livro anterior, ele volta novamente no livro posterior, quer dizer, já que são Humashim diferentes. Muito mais no nosso assunto, que aqui não estamos falando sobre o mesmo assunto exatamente, que em Parshat Pinchas está falando a ordem de Hashem, que você deve colocar um intérprete. Na nossa parasha está falando que na prática Moshe Rabbeinu colocou um intérprete. Lá está falando sobre ordem, aqui está falando sobre ação. Mesmo assim, não dá para entender por que Rashi precisa voltar e frisar esses detalhes. E qual é o motivo dessa coisa? Para que o povo de Israel não digam que você vai levantar a cabeça. Esse motivo também não dá para entender. Isso aqui já foi explicado em Parshat Pinchas. Como falamos que Rashi, ele volta novamente sobre uma explicação que já falou anteriormente, ele traz apenas um resumo. Em lugar que ele fala em detalhes essa explicação novamente, é porque existe uma obrigação para dizer nesse psukim, no lugar onde ele explica, que existe uma nova dificuldade. Então qual é realmente o motivo que Rashi precisa voltar a escrever esses detalhes? Também temos que entender a expressão que Shabbat Shel Diusgi, que era um Shabbat de dois líderes, Rashi, ele explica na Gemara, que Shnei Zugot, dois pares, dois amigos que tinham nesse Shabbat. No início do dia, pertencia a Moshe e no final para Yoshua. Literalmente nós entendemos que a intenção de Rashi é para elucidar que a explicação das palavras Di Yuzgi não é aqui literalmente, que é uma linguagem de Zugo, de um par. Que aqui não tinha uma liderança de dois juntos como um par. Que a liderança de Moshe Rabbeinu era no início do dia e a liderança de Yoshua era no final do dia. A intenção é Diusgi, não é um par, mas dois amigos que estavam juntos. Então dá para entender. Se Rashi precisa explicar isso aqui na Gemara, com certeza que a Gemara é estudada com Ben Hamesh de Sol Gemara, um jovem que já tem 15 anos. Então lógico que ele precisa explicar isso aqui, quando está explicando isso no Pasuk, na forma literal, que é dado até mesmo para uma criança, Ben Hamesh Lemikra, que tem somente 5 anos. Então, para entender tudo isso aqui, precisamos antecipar e explicar a diferença que existe no texto, nas explicações de Rashi, em relação ao texto que as palavras dos nossos sábios em Sifri. No Sifri está escrito, Ten lom turgeman lem Yoshua, dê para ele o intérprete, e esse intérprete vai perguntar e vai discursar e vai ensinar as leis da Torá ainda na tua vida. E quando você vai se despedir do mundo, o povo de Israel não vão falar para Moshe que na vida de Moshe, o seu mestre, você não deveria falar. E agora você está falando?
Mas Rashi aqui ele fala Sheyed Doresh Bechayav, que ele vai discursar na tua vida, para dizer que na vida do teu mestre você não deveria levantar a cabeça. Qual é a intenção de Rashi nesse teor que ele escreve com as palavras Learim Rosh, levantar a cabeça? E em segundo lugar, sobre o motivo que ele era chamado Hosheia, está escrito no Sibri, para mostrar o grande nível justo de Yeshua. Podemos pensar que ele se orgulhou depois que foi dado para ele esta liderança. Então vem um passuk que nos chamam, ele chama ele de Hosheia Binun. Hosheia continua no seu comportamento justo, mesmo que ele foi nomeado um líder sobre o público, ele continua a Hosheia no seu nível de justiça. Mas Rashi, ele muda o texto e fala que ele não se orgulhou, que mesmo que foi dado para ele a grandeza, ele se rebaixou como era no início. Então temos que dizer que a explicação de tudo isso é a seguinte. O Rashi não trouxe o assunto que era um Shabbat ou Diusgi, que é um Shabbat de dupla, no início de Parshat Vayelech, porque lá não tem obrigação de dizer que já começou na prática a liderança de Yeshua. Rashi, ele fala lá, Eni Rashai, eu não tenho mais permissão, que foi tirado de mim a permissão e foi dada para Yeshua. Mas logo depois, ele continua dizendo na sua explicação, Vashem Amarelai, Deus falou para mim, essa explicação, por que eu não posso mais sair e vir? Porque Hashem falou para mim que você não vai passar o Jordão. Ou seja, o fato que foi dado a liderança para Yeshua não obrigatoriamente era naquele dia, mas está ligado com o tempo próximo, quando ele vai passar o Jordão. Então não temos obrigação de dizer que quando Moshe Rabbeinu falou, Lohal od latzed ulavó, que não vou pai, mulher mais sair e vir, que já começou na prática a liderança de Yeshua. E também no Passuk, Vayelech Moshe e Yeshua, Vaityatzvu Beol Moed, que foi Moshe e Yeshua, e se prostaram no Oel Moed, que tá na sequência de Parshat Vayelech. Na prática, quando Yeshua entrou junto com Moshe Rabbeinu para o Oel Moed, a intenção não é que na prática já começou a ser um líder do povo de Israel. É apenas cumprindo a ordem de Hashem, que Krait Yeshua, chame Yeshua, e vocês vão se prostrar no Oel Moed, e lá eu vou ordenar ele. Mas quando chegamos na nossa Parashá, no Passuk, Vaidaber, Huve Yoshua Minun, que Moshe Rabbeinu falou com o povo, ele e Yoshua Minun, aí desperta a pergunta, qual é a intenção da Torá quando junta Yoshua com Moshe? Afinal de contas, o lugar de Yoshua e Hosheia, qual é o lugar dele aqui? O que tem a ver com as palavras de Moshe? Mesmo que Yoshua, ele estava sempre do lado de Moshe, que está escrito que Lo Yamish Mitocha, ele nunca saía do lado da tenda de Moshe Rabbeinu, mas por que a Torá frisa isso aqui, claramente aqui? Então temos que dizer que as palavras Ruve, Hosheia, Binun está falando sobre o início do Passuk Vaidaber, que Moshe Rabbeinu falou. Ou seja, depois que a Torá nos conta que Moshe falou todo o cântico, ela acrescenta Ruve, Hosheia, Binun, que ele falou junto com Hosheia, Binun. Isso nos demonstra que isso foi feito, que não foi feito somente através de Moshe, mas Yeshua também falou essas palavras no ouvido do povo. Mais do que isso, a Torá está frisando Hu ve Hosheia Binun, ele Hosheia Binun. Quando a palavra Hu está mais, ele está mais, veio Moshe e Hosheia Binun, porque precisa dizer ele Hosheia Binun. Então, a princípio, está mais essa palavra. Então, está frisando que Moshe e Yeshua aqui, eles estavam os dois iguais, na maneira que eles falaram, como eram líderes do povo de Israel. Por isso, fala Rashi justamente aqui, Shabbat Shel Diusgi Haita, que é um Shabbat de pares. Rashi, ele não precisa explicar qual é essa expressão de Uzgi, que a intenção é simplesmente, conforme nós entendemos, que são os dois juntos, eram um par de líderes. E por isso Rashi, ele explica que as suas palavras, quando ele continua dizendo, foi tirado a liderança de um e foi colocado para o outro, a intenção não é que aqui terminou a liderança de Moshe Rabbeinu, mas eles eram como se fosse um par, os dois juntos, mas já que Moshe Rabbeinu deixou de ser o único líder, de uma forma que nós sabemos que da Vare Hadador, que só existe um líder por geração. Então aqui foi dito que foi tirado dele a permissão e foi dado para ele. Daqui nós podemos entender simplesmente por que Rashi acrescenta as palavras que Emid Lo Moshe Meturgam Yoshua, que Moshe colocou
um intérprete para Yeshua, e ele não contenta-se no dito que Nitnar Eshud Mizeb, Nitnar Eshud, que foi tirado a liderança de um, foi dado para o outro, conforme a explicação que foi dita anteriormente, Parshat Vayelach. Porque aqui essa novidade do Pasuk, Hu Be'oshea Binun, que Yeshua falou na prática com o povo de Israel, na mesma forma que Moshe Rabbeinu falou como líder do povo de Israel. Yeshua, ele discursou no ouvido do povo, conforme um líder discursa, junto com o seu intérprete. Aqui nós entendemos a novidade nessa explicação do Rashi em relação à explicação de Parshat Pinchas. Lá ele está falando, tem no termo etrumimã, dê para ele o intérprete. Hashem está falando, dê para ele o intérprete para discursar na sua vida. No discurso de Moshe em Parshat Pinchas, não tinha um intérprete como sinal de liderança, mas apenas para impedir que o povo de Israel falem no futuro que você não deveria levantar a cabeça na época de Moshe Rabbeinu. Por isso Hashem deu para ele a ordem, tem no Turgemah, dê para ele um intérprete para que ele possa discursar na sua vida. Mas no nosso Parashá, Rashi está falando na continuação da sua explicação anterior, que era um Shabbat de dupla, que foi tirado a liderança de um e dado para o outro, ou seja, que agora está se tratando que Yeshua era como líder, numa forma de diusgi, como um par. Yeshua e seu par era Moshe Rabbeinu, os dois eram líderes. Mas Rashi, ele não pode apenas escrever que era um Shabbat de diusgi, que era um Shabbat de dupla, e que Moshe Rabbeinu colocou um tradutor, que conforme isso vai despertar uma pergunta muito forte. Por que era necessário que a liderança de Yeshua iniciasse na vida de Moshe Rabbeinu? O contrário da regra que só existe um líder por geração, da Baruch Adonai. Porém, Moshe, ele precisava nomear Yeshua como o seu sucessor. Mas por que era necessário que Yeshua, que era o aluno de Moshe Rabbeinu, vai se comportar como líder ainda na vida de Moshe Rabbeinu? De uma forma que fosse um par, os dois estão juntos. E não como nós encontramos em vários outros casos, que pessoas que seguem o seu mestre, que eles passam a ser líder no lugar deles, a liderança deles como ser sucessor começa somente depois do falecimento do líder anterior, mesmo que ele já foi designado antes disso. Sobre isso, Rashi continua dizendo, para que o povo de Israel não fale para Yeshua que na vida do seu mestre você não tinha como levantar a cabeça. Ou seja, justamente com relação a Yeshua era necessário que ele levantasse de uma forma especial ainda na vida de Moshe. Porque na vida de Moshe Rabbeinu, o comportamento dele é o contrário de se elevar. Ele se anulava totalmente com Moshe Rabbeinu. Toda a sua existência era apenas o Mesharet Moshe, ou seja, o servente de Moshe. Como está escrito, Meshartó Yeshua Binun. Ele era o servo, aquele que servia Moshe. Nar Loyamish, ele era o jovem que jamais saía da tenda de Moshe. Ele sempre se comportava com uma anulação e uma humildade. Ele era um jovem e um servente. Então, diferente que nós encontramos, por exemplo, com relação a Aaron, que mesmo que Moshe era o líder, mesmo assim, Aaron próprio ele ensinou a Torá para todo o povo de Israel, conforme Rashi escreve isso aqui na ordem da transmissão da Torá. Por outro lado, com relação a Yeshua, nós não encontramos nenhum comportamento de engrandecimento sobre todo o povo de Israel. Por isso, era necessário aqui impedir do povo de Israel para dizer para Moshe Rabbeinu depois que na vida do seu líder, do seu mestre, você não tinha como levantar a cabeça. Com esse argumento que depois da vida de Moshe Rabbeinu, Yeshua não teria a possibilidade de dominar, de ser líder, de liderar o povo de Israel de forma alguma. Ele não poderia ser o líder do povo de Israel, porque ele não, na vida de Moshe não levantou a cabeça. Por isso, Moshe Rabbeinu colocou o intérprete para Yeshua, para que em vida ele pudesse discursar com o intérprete. Conforme tudo que foi dito anteriormente, nós vamos entender também as palavras de Rashi na sequência do seu comentário. E por que aqui ele era chamado de Hosheia? Para dizer que ele não se orgulhou, que quer dizer que o espírito dele não se elevou, ele não se orgulhou. Rashi, ele fala detalhadamente, ele frisa que ele se rebaixou como era no início. Diferente daquilo que está escrito no Sifri, que era o mesmo Yeshua com todo o seu comportamento justo. A pergunta aqui não é porque aqui é chamado de Hosheia, afinal de contas, depois que já foi dado para ele o nome de Yeshua. Mas aqui ele está frisando porque aqui ele é chamado de Hosheia, nesse Pasuk. Que a princípio, justamente nesse Pasuk, seria ideal chamar ele com o nome novo, Yehoshua. mas a intenção do Pasuk é para frisar a necessidade de ele levantar a cabeça, que ele ser o líder. E Yoshua tinha a liderança ainda na vida de Moshe Rabbeinu. Então, se é assim, porque justamente nesse Pasuk encontramos o nome de Hosheia, que era o nome dele antes que Moshe Rabbeinu deu o nome de Yoshua. Que isso demonstra que Yoshua era necessário uma reza especial de Moshe Rabbeinu para o futuro. Que Deus vai te salvar da ideia dos Meraglim. Então, a partir desse momento que Moshe Rabbeinu já teve essa força, então ele deveria se chamar aqui Yoshua. Então, por isso, Rashi explica pelo contrário. Isso vem nos dizer, isso vem nos ensinar a grandeza de Moshe, de Yoshua. Que ele não se orgulhou, mesmo que foi dado para ele a grandeza, ele se rebaixou como ele era no início. A natureza de uma pessoa é que quando ele sobe em grandeza, ele passa a ser um líder, muda-se o comportamento dele e os seus atributos, por causa da mudança que aconteceu nele, por causa da grandeza dele. Muito mais quando ele se torna um líder, que quando a pessoa ele é nomeado como líder, se desperta nele um sentimento de grandeza e elevação. E isso não é Chas Shalom, orgulho e arrogância, mas estão falando no lado da santidade. É um engrandecimento, uma elevação que é necessário conforme a Torá. Conforme o líder ele possa poder, para que ele possa ter o comportamento de liderança, ele precisa ter esse engrandecimento. Como Rashi, ele traz o nosso assunto, que Hashem ele ordenou para Yoshua, Tol Makil Behach, se eles não vão discordar de você, pega um bastão e bate na cabeça dele. Então, quer dizer, ele tinha que tomar a liderança. Também para nós, a Torá nos contar que mesmo que para Yoshua foi dada essa grandeza, com certeza ele recebeu, com o apoio de Moshe Rabbeinu, com bom olho, a grandeza e a elevação que era necessário para um líder. Mesmo assim, ele continua, junto com isso, se comportar de uma forma de se rebaixar como era no início. Da mesma forma que ele se comportava antes de subir para a grandeza. Ele era apenas o servente de Moshe, que é a anulação total, e um sentimento de humildade. Assim também, posteriormente, quando foi dado para ele essa grandeza, ele continuou se comportar da mesma maneira. Ele se rebaixou como era no início. Temos que dizer que essas palavras estão ligadas com as palavras de Rashi que ele falou antes disso, que a face de Moshe era igual ao sol e a face de Yoshua é igual à lua, que sempre era reconhecido no comportamento de Yoshua que ele era um receptor, como uma lua que ela recebe a luz do sol. Ele se comportava com nível de humildade e baixeza, que ele se rebaixava. Aqui nós entendemos a lição que podemos aprender para cada um e um. Da mesma forma que Yoshua, depois que ele mereceu ter essa grandeza, ficou líder, não somente uma grandeza simples, mas uma grandeza mais elevada, que ele recebeu a liderança ainda na vida de Moshe Rabbeinu, de uma forma que ele era uma liderança em dupla, mesmo assim ele continuou sendo humilde e rebaixado, totalmente como era do início. Assim também precisa se comportar cada Yudi, principalmente sabendo que tudo que Moshe Rabbeinu ele entregou para Yoshua, e quando Yudi, ele merece uma grandeza num assunto que ele recebe uma certa nomeação, que ele com um certo cargo importante, ou ele fica grande em outros assuntos, que ele recebe um mérito especial, brachot especiais de Hashem, ele pode pensar que o próprio fato que ele mereceu essa grandeza, isso é um sinal que ele merece isso aqui. E aí desperta nele um sentimento de orgulho e satisfação. Não estamos falando de arrogância, Deus nos livre, mas um sentimento de satisfação, de enaltecimento. Aqui nós aprendemos de Yoshua que, pelo contrário, justamente quando merecemos um cargo importante, é necessário a pessoa se rebaixar como ele era no início. E esse é o recipiente para a grandeza, para que essa grandeza, esse cargo, tenha consistência e duração. Tudo que foi dito anteriormente está ligado com a época que essa paraxá é lida na Torá, próximo da data de Rosh Hashanah. O trabalho espiritual de Rosh Hashanah é Imru Lefanai Malchuyot, falam sobre mim reinado para que você me coroe sobre vocês como rei. O povo de Israel coroam Hashem como rei do povo de Israel e rei do mundo inteiro. Já que o reinado ele ocorre através do trabalho do povo de Israel, isso expressa a importância do povo de Israel, que eles têm a força de coroar Hashem como rei dos reis, Melech Machem Melechim HaKadosh Baruch Hu. E pode ser que por causa disso vai despertar no Yudim um sentimento contrário da humildade. Sobre isso vem o ensinamento que, muito pelo contrário, justamente depois que o povo de Israel traz esse assunto tão importante de coroar Deus como rei do universo, precisa despertar sobre ele, no povo de Israel, um sentimento de anulação total. Nishpilatzmo, se rebaixou, que nem era Yeshua. Através disso, nós acrescentamos a Brachá de Hashem e tudo o que nós precisamos no Hatimá, o Gmar Hatimá Tová, que vamos ser selados para o bem, para o ano Shana Tová, Metuká, no ano bom e doce, no bom revelado, aqui abaixo de 10 Tuachim, com filhos, saúde, sustento, todos eles em abundância, todos juntos com grande abundância.